Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Não, o dedo da buceta tá ok.
E esse filme é a continuação do filme da semana passada.
Ah, não é zoofilia. Ele é tipo Aquaman com guerras.
E eu tô tão gordo que meu pinto tá embutido igual do homem anfíbio. Puta que pariu.
É isso assim, programa do Refil.
Esse programa tem spoiler.
É isso aí.
Gol da Alemanha. É.
Hoje estamos de volta ao estúdio, Becozinhos. Primeira gravação do estúdio no ano, rapaz.
Maravilhoso.
Estamos de volta aqui ao estúdio da nossa querida Ética, pra falar sobre um filme que lançou já esse ano, Miotti. Já estamos assim, agora é assim.
É assim.
Agora é vai direto, lançou, não é faz.
Com certeza. Estão dando até um tempinho pra só assistir.
Estamos dando um tempinho pra só assistir. Mas temos que falar desse filme, por quê, Miotti?
Porque nós falamos O Monstro da Lagoa Negra na semana passada. E esse aqui é a continuação dele.
Não só é a continuação dele, mas é o filme esse ano que está concorrendo ao maior número de Oscar.
Uhum.
E estamos falando, obviamente, de A Forma da Água. O novo filme do Guillermo del Toro. O filme está concorrendo aí a 13 Oscar. Melhor direção, melhor fotografia, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, design de produção, roteiro original, enfim, tá concorrendo a um monte de Oscar, é um filmaço, e a gente não podia deixar de falar desse filme aqui no Que Isso Assim. Eu sou o Brunão e hoje estou aqui com Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Marina Ramos.
Voltei.
Nosso querido Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
O Arthur era pra estar aqui, mas ele foi processado pelo Ministério da Justiça.
Ganhou do praticamente nada, foi processado primeiro.
Exatamente. E é isso, a gente deixou ele lá se fudendo sozinho e vamos aqui gravar, falar sobre A Forma da Água, falar todos os detalhes, falar sobre o roteiro, falar sobre as questões que envolvem o filme, e o Pinto era embutido ou não era embutido, Miotti, e a menina era boa atriz ou não é boa atriz, vai ganhar o Oscar ou não vai ganhar, tudo isso daqui a pouco, depois do nosso querido homem aquático, Monjinha. Vai, Monjinha!
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Meu ganso faz tica tica bum tica, pra eu cantar tica tica bum tica.
Muito bem, Leonardo Miotti, como é de praxe, espero que você tenha treinado.
Não precisa, isso aí é fácil. The Shape of Water.
Olha aí, muito bem.
Nossa, até deu um tremidinho na língua.
Ele fez até o sotaque britânico.
É. The Shape of Water, ou A Forma da Água. Filme do nosso querido Guillermo del Toro.
Tem monstro, já é bom.
Tem monstro e tem Guillermo del Toro.
Ah, isso aí é... Os dois andam juntos.
Corre junto. Igual o Didi fala.
Só não tem monstro gigante, robô gigante.
Tem, você não sabe. Vai que se passa no passado do...
Pretérito, do perfeito,
no
do...
passado... Do Círculo de
tu
Fogo.
Tu vai me falar que os monstros do Círculo do Fogo são fiote dos
são
dois.
São fiote dos dois, olha aí.
É fiote.
Tudo fiotinho.
Corre junto.
Aí eu vou gostar do Círculo de Fogo.
Guillermo del Toro já fez.
Fez Hellboy, Labirinto do Fauno, o próprio Círculo de Fogo, né, que tá falando aqui.
Blade 2.
Ele fez um outro filme que eu gosto muito, Miotti. Talvez você lembre. Mutação.
Mutação.
Você lembra desse filme?
Eu não sabia que era dele.
É um filme com aquela Mira Sorvino.
Porra.
E que é um monte, tipo umas baratas gigantes, mutante no esgoto.
Ah, sim, que no que final a barata se vira.
Tem um negócio da colherzinha, assim. Tem um negócio da colherzinha.
É, que no final aparece a barata disfarçada de homem de capa.
Isso.
Maravilhoso esse filme,
velho. Muito bom esse filme. 97 esse filme. Ele fez A Espinha do Diabo, A Colina Escarlate.
Ah, é, A Colina Escarlate. Bem
e A
fraco.
Forma da Água.
Esse é bem fraco.
Pois é, esse da Colina Escarlate prometia tanto, né? Foi. E dizem que é uma porcaria, eu não
bem
assisti.
Fraco.
De origem mexicana. E tá aí pra dar um tapa na cara do Trump se ele ganhar essa porra desse Oscar, né? Vai ser político demais se ele
vai
ganhar.
Vai mesmo.
Cara, ele vai mandar o Trump pra aquele lugar, velho.
Ele vai falar assim: Olá, pendejo! Pele de Doritos da porra!
Naranjito!
É.
Engraçado que ele tem uma cara de americano mesmo, né?
Ele tem, porque ele é gordinho, né?
É.
De óculos.
Branquelo.
Branquelo. Ele é um nerdão do caralho.
Nerdaço,
né?
Pô.
Criado pela avó cristã.
É.
Ó o que deu.
Ele é produtor de um filme que eu amo: O Orfanato.
A Marina, de novo, trazendo essa porra desse filme de terror aqui,
né? É, pois é.
Tá foda isso, mano.
A gente vai ter que fazer um episódio só de filme de terror.
Por favor.
Bora.
Vamos.
Não me chame.
É meu gênero preferido.
A Marina apresenta nesse dia, tá?
E filme B.
Eu nem venho.
Não, você vai vir.
Não venho, não.
Vai vir ela e o Arthur pra ver os fantasmas aqui.
É, deixa os dois aqui fazendo a orgia com os fantasmas. Porque eu não apareço aqui, mas nem a caralha. Se eu chegar ali e o nego falar assim, ah, era um filme tal. Não vi, vou embora. Tchau. Foda-se. Vocês gravem aí sozinho. Bota um repeteco aí do que eu já gravei. Bota um sim meu antigo aí, porque eu não vou ver assim. Foda-se. Entendeu? Vou me abraçar lá com o Xaxá, que é medroso igual eu. Why do robins sing in December? Vencedor do Globo de Ouro de melhor direção de filmes dramáticos e melhor trilha sonora original. Ele não venceu o melhor filme, não venceu nada, ele só venceu esses dois. Concorreu a um monte de Globo de Ouro, mas só venceu esses dois. E tá indicado a 13 Oscars, que são ele: direção, filme, trilha sonora, fotografia, atriz, pela Sally Hawkins, ator coadjuvante, Richard Jenkins, atriz coadjuvante, Octavia Spencer, roteiro original, figurino, edição de som, mixagem de som, montagem, design e produção.
Não pegou maquiagem, porque a cara do bicho é de CGI.
É porque ele tem as duas opções.
É, ele tem.
É porque é muito misturado.
É,
aí
disso,
o pessoal...
é porque misturou. Né? Se fosse só maquiagem normal, ele pegaria.
Se fosse só o mecatrônico no estilo do... Como é que é o nome? Do Lobisomem Americano em Londres?
Stan Winston.
Stan Winston, se fosse Stan Winston.
Eu não sei, eu vi um featurette, um documentáriozinho sobre a roupa do cara, e foi muito bem feita. Assim, é indiscutível que tá muito bem feita. Mas acredito que por ter efeito digital no rosto,
o povo
não tem concorrido, né? Talvez seja isso. Enfim, inclusive a gente tá falando sobre essas categorias do Oscar. Em breve, no Refil TV, lá no YouTube, a gente vai postar um vídeo na semana do Oscar falando sobre exatamente essas categorias. O que que é cada uma, né? A gente vai estar explicando pra vocês o que é, por exemplo, mixagem de som e o que é edição de som.
Pra você nunca mais passar vergonha no grupinho
exatamente,
de amigos.
Pra você não ser a Glória Pires, não sabe opinar.
Pensando o quê, rapaz?
Sinopse do nosso querido Forma d'Água.
Vou ler, né? É melhor.
Putaria embaixo d'água.
A mulher começa tocando a siririca.
Faz a versão.
Versão putanheiro.
A versão lida e faz a versão calaveira.
Isso, pronto. Então vai, a versão lida primeiro.
Em uma instalação de investigação secreta na década de 60, uma faxineira solitária tem um relacionamento singular com uma criatura anfíbia que está sendo mantida em cativeiro.
Muito bem, agora explica isso aí em calaveres.
Essa mudinha aí, ela fica doida com monstros, porque ele não fala também, ela não fala. Então ela é solitária, vive na banheira dela se tocando com um monte de água em cima, por isso que o filme chama A Forma da Água. E transa com o bicho e pronto.
O negócio dela é trepar com peixe.
O negócio dela é com a água, tem coisa com água.
É, porque ela gosta de pênis embutido, sabe? Que ela não encontrou isso em nenhum outro lugar.
Cara dela, quando ela tá abraçada com cara, o monstro e o bom. Richard Jenkins chega, ela fala aquela cara assim de... Vou me dar bem.
Terminei.
Aí ele vira e vai embora.
Caraca, será que nessa hora o pênis embutido já tinha saído?
Nessa hora o pênis embutido...
Tava encaixado já.
Já tinha entrado dentro.
Caraca.
Tinha saído e tinha entrado de novo, filho. Ali...
Meu Deus. Não, deve ser daqueles que...
Que é pra cima. Que é pra cima.
Se adapta, porque a mulher deve ser virgem.
Só porque ela é muda, Miotti?
Ela é virgem.
Caralho, deve ser que preconceito.
Se adapta. Bota o tamanho que quiser.
As mudinhas gostam de trepar também, Miotti.
Mas ela é solitária, não tinha ninguém, não.
Sei lá, vai... Já não fui naquele cinema lá várias
agora
vezes lá.
Agora eu me pergunto, quantas pessoas não colocaram pito de jacaré no Google pra ver de qual é, como é que funciona?
Não.
Olha o Miotti procurando.
Ah lá, não faz
não,
isso.
Não.
Não faz isso,
é
não faz
cloaca,
isso.
Véio.
Não faz isso, que eu já tô com saudade do meu, entendeu? Tá uma desgraça esse negócio. O filme tem no elenco nossa querida Sally Hawkins, que faz a principal do filme, Elisa Esposito.
Uhum. E ela tá num filme agora, recente, o Paddington 2.
O Paddington 2 e ela tá no Paddington 1
também, né?
Ela tá no Paddington 1 também. E ela faz uma mudinha.
Se eu não conhecesse ela, eu falava, ela é muda. Ela é muda porque tá muito convincente.
Tá.
Perfeito.
Quem não conhece e acha que ela é muda, se surpreende com a cena onde ela canta.
Ainda tem isso, né?
Uhum. E tem a cena do filme onde ela canta. É. E o que eu acho sensacional nessa cena é a transição, não só dali onde eles estão, pro musical, né? Com as cores, que fica preto e branco e transforma. E a volta. A volta do musical pra ela cantando por gestos é sensacional.
Uhum.
Só essa cena já vale a pena ela ter sido indicada. A outra cena que vale a pena ela ter sido indicada é quando ela tá discutindo com o vizinho, o Gael, o Gilly, sei lá como é o nome dele. E aí o que ela fala pra ele, ela tá desesperada porque ela quer salvar o bicho. E aí ela fala e ele fala por ela. É.
Ela pede pra ele falar.
E você vê que ela tá falando daquele jeito mesmo.
É.
Eu achei muito bem feita essa cena, porque no começo da cena, o cara não quer escutar, entre aspas. Não quer dar atenção pra ela.
Isso.
Tá, ele tá falando, não, deixa esse bicho pra lá, se vira, não.
Ele tá com pressa,
aí ela
tem um
pega,
compromisso.
Segura ele assim, repete pra mim, que aí eu vou saber que você tá entendendo. Você vai me escutar, você vai me entender, você vai me... Vou falar contigo, desgraça.
É a explicação pra gente...
Do que
mas
ela
sem
tá
ser
falando.
Forçado.
Sem ser forçado.
Ah, o cara tá repetindo o que ela tá falando. Não, ó, tem motivo pra ele estar repetindo. Né?
Outra coisa que eu achei muito legal no filme, o uso da legenda original, no inglês. Na hora que ela começa a gesticular e eles põem a legenda não tá ali embaixo. A legenda
tá
aparece na
dela.
Mão dela. É. Onde ela tá fazendo? Para, não, não sei o que, isso e aquilo. Então a legenda aparece no gesto.
Além da Sally Hawkins, temos também o Michael Shannon como o Richard Strickland, que é o chefe de segurança lá do lugar onde eles trabalham.
Também conhecido como Zod.
Também conhecido como
filho da puta.
General fucking Zod. Cara...
Cara, filho da puta.
Né? Cara, é bom.
Engraçado.
Ele é bom. Ele é muito bom.
O bicho que nasceu pra ser vilão.
Nasceu.
Ah, tem inclusive uma coisa que eu achei legal. Del Toro falou que ele escala as pessoas pelo olhar. E primeiro que ele escreveu o personagem da Elisa para a Sally Hawkins, escreveu pensando nela, e aí na hora de escalar o elenco, ele foi pensar nas pessoas e ele se focava no olhar das pessoas. Achei bacana esse processo de seleção de elenco dele. E, pô, o Michael Shannon tá incrível nesse papel, cara. Eu achei ele...
Tá, ele tá muito
não,
bem.
Não, que vilão.
Ele podia ter até concorrido,
se você consegue sentir raiva dele, ele cumpriu o papel, porque você fica com raiva dele o filme inteiro.
É, porque ele é o monstro da história, né?
Tanto que o diálogo inicial... Diálogo não, o monólogo, né, do vizinho dela, tá falando que falou... E no meio de tudo isso tinha um monstro.
Um monstro querendo destruir tudo.
O monstro é ele.
Quando você começa a assistir, você acha que ele tá falando do monstro, o monstro.
Aquela cena dele arrancando os dedos podres, necrosados, me deu tanta angústia. Me deu tanta angústia a cara que ele fazia. Ele foi mudando aquela cara de psicopata dele pra uma cara de dor e desespero e depois ele volta. Aí você fica... Caralho, que isso?
É uma baita
ele
atuação.
Joga os dedos no meio do da casa da mulher e fala: minha filha, se eu faço isso comigo, como é que eu vou fazer contigo, filha? Melhor técnica de...
botar medo numa pessoa. Você se automutila e fala: se eu fiz isso comigo...
eu arrancar meu bundinho aqui, ó. Tá vendo? Agora, imagina o que eu vou fazer contigo. Na hora, o marido falou: taca a mudinha. A mudinha. É a mudinha. Tudo culpa da mudinha.
É, o que eu acho legal é que a simbologia do dedo ficar preto é contando a história também do cara, né? Que assim, ele chega lá, chefe da porra toda, tá completo.
Sou um mauzão, né?
Sou o cara e tal. Quando ele tem o dedo cortado, ele ainda consegue colocar de volta.
Uhum.
Então assim, mostra que ele ainda tem um certo poder, que ele não foi passado pra trás, digamos assim. Mas à medida em que a história vai desenrolando, ele é passado pra trás, o dedo dele vai apodrecendo, ele vai ficando mais mal. Ele vai ficando mais obcecado, ele vai ficando mais enegrecido, a alma dele vai se perdendo de vez. E a partir do momento em que ele fica completamente louco e cego pela fúria dele, que é só realmente matar todo mundo, ele se automutila e arranca ali os dedos. Tem a ver isso também, sabe? Não tá à toa aquele dedo podre ali. O filme tem também o Richard Jenkins, que faz o Giles. É Giles ou é Gil? Gail.
Eu acho que é Gail.
Acho que é Gail. Sei lá.
Ou pode ser Giles.
Faz o vizinho da Sally, que eu achei um personagem muito interessante, cara. Porque ele faz um artista.
Ilustrador.
Nos anos 60. Então já é ali a transição dos anos 50 para os anos 60. Onde a publicidade passou a utilizar mais a foto do que as ilustrações. E eu vou te dizer que esse foi o primeiro papel que eu vi ele, assim, com mais destaque. Eu não me lembro de ver esse cara em vários outros filmes. Apesar de já ter visto vários outros filmes dele. Mas esse realmente ele se destaca bastante, cara.
Ele faz muito filme em inglês.
O momento em que eu acho que o filme, ele se destaca, principalmente, nos momentos em que ele vai naquela loja de tortas.
Sim, a loja das tortas horríveis.
Cara, porque assim, a primeira vez que eu assisti, eu não entendi por que ele tava tão nervoso de ir naquela loja de tortas. Por que ele tava tão nervoso de falar com aquele cara. Por que ele comia a torta mesmo sendo uma torta ruim, sabe? Por que ele guardava tantas tortas na geladeira. Até o momento em que ele vai pela segunda vez, quando ele é meio que esnobado lá pelo editor dele, da publicidade, que ele leva o quadro e senta lá, e o cara senta pra conversar com ele, e ele acha que o cara tá interessado nele e pega na mão dele. Eu tive o mesmo susto do cara. Eu tomei o susto, porque eu não tinha notado que aquele senhor estava fazendo um homossexual. Mas é porque é tão sutil o diálogo, a interpretação dele. Em momento nenhum ele é efeminado.
Ele não é um personagem caricato.
Ele mostra que homossexualidade não tem cara, não tem trejeito, sabe? E quando você olha, você fica: eita! Como as pessoas falam, né? Ele não dá pinta. Ele simplesmente gosta daquele cara, só que não...
Mas na verdade, aí que tá. Ele dá todos os sinais. A gente é que não pesca.
Mas eu percebi.
Você percebeu?
Percebi na hora que ele conversou com ela. Assim que eles voltaram, estava comendo a torta, ele falou pra ela assim: mas será que ele falou isso mesmo pra mim? Não sei o quê.
Será que ele falou só pra mim? Será que ele falou
torta guardada na geladeira?
Não, eu percebi quando ele abriu a geladeira e tava cheio de torta. Eu falei: então ele volta lá várias vezes só pra ver esse cara. Porque ele não gosta da torta.
Eu não consegui perceber isso. Eu não consegui. Eu achei que ele voltava na torta porque ele gostava do lugar. Eu achei que ele gostava de estar com ela, passeando. Era uma distração pra ele.
Eu captei na hora que a torta era horrível, que ela não conseguia comer. Aí foi abrir a geladeira pra guardar e ele surgiu com o papo: ah, será que ele fala isso pra todo mundo ou fala só pra mim?
Eu não me toquei. Eu tomei o susto igual o rapaz. Só que ao mesmo tempo, cara, além de fazer isso, tomar o susto, ele agride um casal de negros que entra no...
entrar no momento.
Sim. No momento, né, cara? E aí, nessa hora, todo o idealismo que aquele cara tinha em relação ao rapaz cai por terra. E ele já tava num momento fragilizado. E é nessa hora que ele volta pra ajudar a menina.
Mas também tem um lance. Por que que o papel do Gale tem esse negócio de falar: não, por que esse negócio do negro? Né? Ele ficou com raiva do cara por causa disso. Porque quando tava mostrando o musical, tava falando sobre o negro lá, que eu esqueci o nome dele agora, um ator.
Mr. Bojangles.
Tava dançando com a menina, né? Aí ele comentou alguma coisa lá sobre racismo. Então ali já mostrou que ele era contra esse negócio do pessoal ser racista.
Sim, tem uma hora que eles estão em casa e estão assistindo uma revolta de negros apanhando na rua. Que ele manda ela trocar: não, muda isso, por favor, que eu não quero ver esse absurdo.
Não, e se você ver as pinturas, ele é extremamente detalhista. Não é, tipo, ele não faz fotografia, mas é cada detalhe nas pinturas dele. Uhum. E ele ainda tem o trabalho de fazer tudo de novo, sabe? Cara, é uma coisa, tipo, são esses coisas, detalhezinhos, né, que mostram que ele é uma pessoa sensível.
E mas... será se ele não foi contratado porque ele é gay?
Ele pode ter sido demitido porque ele era gay.
Eu acho que ele é gay. Com certeza ele foi demitido porque ele era gay, uhum. Mas eu acho que ele foi demitido porque ele teve um caso com aquele dono lá do negócio, que o jeito que eles se olham e tal, e aí o cara, alguém descobriu, sei lá, alguma coisa assim, e ele não queria que eu descobrisse, qualquer coisa assim,
uhum.
E mandou o cara embora. Pra mim, é isso. O roteiro tem muito disso, assim. Muito de subtexto.
Ele tem um subtexto muito bem feito. Ele é bem amarradinho ali. Ele tem... dá pra ver que pensou bastante em cada personagem, em cada coisa que tá acontecendo, nas relações entre os personagens, o que levou as pessoas até o momento que começou o filme.
É, uma coisa que a gente tem que falar, antes de continuar o elenco aqui, já que a gente tá falando do roteiro, o Del Toro é o roteirista do filme e ele tá sendo processado por plágio. Tá rolando um processo por causa de plágio, que ele teria copiado, ou, enfim, plagiado, uma peça dos anos 60, se não me engano, 69, uma peça de teatro onde uma faxineira de uma instalação encontra um golfinho, que estão fazendo experimentos no golfinho, e ela bota o golfinho, negócio de lavanderia, para fugir com o golfinho e soltar ele no mar. Basicamente, a história é essa, e é basicamente a história do filme. Não sei, eu duvido muito que o Del Toro talvez conheça essa peça, afinal de contas é uma peça, nunca virou filme.
Não, ele falou que nunca tinha visto, que não tinha ideia.
Pois então... é, acontece, eu acho que tem coincidências que podem ser possíveis.
É, exatamente, e assim, é muito fácil nessa hora você falar, ah, porque é uma cópia, e esquecer todo o resto. Que a premissa é que a pessoa foi lá e roubou, ela transou com o golfinho, ela virou a mulher do boto.
Eu não sei.
Tem, é um romance?
Eu não sei.
Não dá pra... entendeu? Se você compara... ah, mas a premissa é parecida. Ok, a premissa é parecida, mas você vai fazer um filme...
Eu acho que o que pegou é que, tipo, a mulher é uma faxineira, a outra é uma faxineira, sabe? De uma instalação do governo, outra instalação do governo. Tô fazendo teste num bicho, fazendo teste de um bicho. É um bicho aquático, sabe? É isso que foge numa... um negócio de lavanderia, foge num negócio de lavanderia. Eu acho que é muita coincidência... pra não ser, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande coincidência. O doutor, eu duvido que ele tivesse chegado pra Fox e falasse, olha só, eu fiz essa história aqui, baseado nesse livro aqui, compra o direito aqui, ó, vai custar R$50 pra vocês aqui, e a gente não claro. Vai ter dor de cabeça lá na frente, sabe? Inclusive, os executivos da Fox Searchlight, que é a divisão da Fox que produziu esse filme, já entrou em contato lá com a família e disse que, se for o caso, a gente entra num acordo e tal.
É, compra o direito,
né? E pronto. E depois bota lá o crédito do Blu-ray, pronto.
É, também tem muita gente que vê a similaridade e aproveita pra fazer o bafafá, o pessoal ir lá e comprar o outro conteúdo.
Claro.
Pra ver se realmente é igual. Ah, deixa eu ver se é igual. Aí vende 50 mil livros.
Exato.
E aí, ah, não, tá beleza.
Ah, nem era tão igual assim.
É, não, porque depois a gente não tinha visto o filme, agora a gente viu o filme e a gente viu que é diferente. Mas já vendeu 50 mil livros.
O filme tem ainda a Octavia Spencer no papel da Zelda Fuller.
Adoro ela.
Ela faz a companheira, a amiga, né?
Uhum.
De trabalho.
A cúmplice.
Elisa, é.
E é quem tem mais fala no filme inteiro.
A Octavia Spencer disse que uma das coisas favoritas dela sobre o roteiro foi o fato de que, ao deixar o casal principal ser mudo, a maioria dos diálogos vem de uma mulher negra e de um homem gay no armário. Então, na vida real, ambos teriam experimentado opressão durante a década de 60, o cenário do filme. Isso é muito foda.
E uma coisa curiosa também, numa cena dela, que ela tá varrendo lá, limpando as coisas, tá limpando um negócio lá de uma nave, não sei, parece que é um foguete.
É um foguete, tipo um foguete.
Sim, o
tem
motor.
Uma cena parecidíssima no Estrelas do Tempo.
Exatamente.
Que é com ela também.
E no Estrelas do Tempo, ela faz uma cientista
isso.
De foguete, né, da NASA.
Ela é uma computadora.
Também fala de discriminação, é um filme muito legal.
Isso é muito bom.
É um filme muito bom.
Esse é um filme, sim, se você não assistiu, assista, porque ele é maravilhoso.
É maravilhoso mesmo. E ano passado, ela
concorreu
também.
Concorreu também.
Uhum.
Ela concorreu também. E ela fez Deus, então ela
mesmo.
Pode, tá? Ela pode, qualquer coisa, tá bom?
Uma coisa que eu acho interessante nesse filme é que é pelas falas dela, você percebe que a opressão, não só como negra, mas como mulher negra que ela sofre.
Uhum.
Porque o tempo inteiro, o assunto dela é falando de como a vida dela é difícil com o marido dela.
Sim.
E ela fica o tempo inteiro lá falando que, ah, o marido não dá atenção, não faz isso, não ajuda em nada, ela que faz tudo, ela que é a cabeça de tudo.
Uhum.
E quando mostra a cena com o marido dela, você olha tudo o que ela falou durante o filme inteiro lá, o cara sentado no sofá sem fazer nada, que não dá o menor apoio pra ele, e ela tá lá fazendo comida. Ela abre a porta, ela tem que fazer tudo, sabe?
É.
E é cabuloso, porque você vê o filme inteiro ela falando disso, e ela não para de falar disso, até que no final você olha e ele ainda vai lá e estraga os planos dela, ainda...
Ela ainda
caguenta
o negócio todo.
É, o cara entrega a parada e ela ainda vai lá tentar ajudar, o cara ainda tenta impedir.
Uhum.
E ela falou, você não vai me impedir, o caralho, você vai me impedir.
E você já sabe a raiva que a dele tá sentindo naquele momento, porque todo dia ela vai lá e bate o ponto pela amiga, tipo, deixa ela fora a fila. Então você já vê o quanto ela se importa com a Elisa. Aí nessa hora que ele vai lá e prejudica a amiga, ela já, tipo, toma a frente e fala assim, não vai ser assim.
Eu achei que ele ia levar uma... surra com aquele telefone, velho. Eu achei que ela ia estar com o telefone amarelo na testa dele, porque ia ficar as bolinhas assim, ó.
O filme tem também o Michael Stuhlbarg fazendo o Dr. Robert Hofstetler ou Dimitri.
Ou Bob.
Dimitri eu acho mais legal.
Cara, ficou muito bom, velho, esse cara.
Esse cara tá fazendo tanto filme.
Não, e ele mudando de personalidade,
é,
entre aspas.
Durante o filme, né?
Durante o filme.
Porque o que ele é? Ele é um espião russo. Ele é um espião russo, cientista, infiltrado nessa coisa do governo aí dos Estados Unidos, pra descobrir os segredos pra corrida espacial.
Exatamente.
Os anos, final dos anos 50, anos 60, a Guerra Fria, ela era não só com a relação dos mísseis, aquele negócio dos mísseis em Cuba, que foi logo em seguida ao ano que passa esse filme, né? Mas com relação à corrida espacial, quem é que ia chegar primeiro à Lua, né?
É, e incrível que em lugar nenhum do filme eles colocam data.
Tem um lugar.
Tem? Aonde?
Tem um lugar. Na placa do carro que tá girando quando o cara vai na loja comprar um carro. A placa do carro é de 1962.
Tem um diálogo, acho que é do vilão, que ele tá falando com o cientista. Que eles falam exatamente dos russos. Ah, porque os russos botaram cachorro no espaço. Aí depois disso eles vieram e botaram os mísseis em Cuba e não sei o que. Daqui a pouco a gente tá perdendo a corrida. Daqui a pouco eles estão fazendo alguma coisa.
Tem um outro indício também de que eles falam, pra te acertar qual é a data do filme, na hora que o general vai lá na instalação.
Sim.
Pra confrontar o cara, que o cara perdeu, que o cara é incompetente, não sei o quê.
Sim.
E o cara pede um voto de confiança, né? Ele fala, ó, quanto tempo você me conhece? Aí fala, ah, desde a batalha de Punlan, sei lá, um negócio assim.
Sim.
E aí eu fui dar uma pesquisada o que é essa batalha de Punlan. E aí ele fala, 13 anos atrás na batalha de Punlan. E aí você faz a conta, descobre quando foi a batalha de Punlan, e aí você sabe que é 1962, 63. E precisamos falar do Homem-Anfíbio, Miotti.
Com certeza.
Interpretado pelo nosso querido Doug Jones. Doug Jones.
Caracoles, velho. Interpretado com maestria pelo Doug Jones.
Quem é Doug Jones, Miotti?
Hoje em dia ele tá aí fazendo o Saru na série do Star Trek lá do Netflix.
Uhum.
E ele fez também o Fauno, né? Do W do Fauno.
Ele é o Homem-Monstro.
Ele é o monstro. Ele é o monstro dos filmes.
Ele é o monstro dos filmes.
É o segundo personagem que ele faz debaixo d'água.
Segundo?
É, porque ele é o Abe Sapien do Hellboy. Ele é o cara debaixo d'água do Hellboy. O telepata e tal.
E ele faz todo o filme com o Del Toro, né?
Ele é um mímico muito bom, cara.
Ele tem 1,92m.
Não, além dele ter 1,92m, o bicho é palito, né,
velho? É, magrelo.
Ele é magrelo. Então, cara, você consegue mudar um pouquinho o ângulo de câmera e o bicho esticar mais ainda.
Não, e ele até comentou que parece que ele ficava 4 horas se maquiando pra esse papel, né? E era tranquilo, porque nas outras maquiagens que ele fez demorava muito mais tempo. Tipo, os outros demoravam 8, 12 horas. Esse foi 4, tranquilo.
O Doug Jones, ele surgiu fazendo uma série de propagandas do McDonald's, onde ele era um cara chamado, um personagem que foi criado para os anúncios do McDonald's na televisão, chamado Mac Tonight. Depois vocês colocam isso no YouTube, Mac Tonight, e você vai ver, é um cara que tem uma cabeça de lua.
O cara já aparece,
já
aparece maquiado.
Já era o Doug Jones ali, o primeiro papel dele.
Às vezes o seu primeiro emprego marca você pro resto da sua vida. Então escolha bem o seu primeiro emprego.
E ele faz o Homem-Anfíbio. Que veio da onde, Miotti?
Do Monstro da Lagoa Negra.
De Manaus.
Isso.
Veio da floresta amazônica, do rio,
que ele... Swamp of South America.
Velho, eles basicamente falam em 2 minutos e meio que esse bicho é o bicho da Lagoa Negra.
A única coisa que não faz ele ser o monstro da Lagoa Negra é porque não chamam ele de monstro da Lagoa Negra.
Tá, mas aí é porque
não, é outro... Não, é por causa de direito autoral. Eu tô dizendo assim, tipo, ele é o monstro da Lagoa Negra.
100%.
Esse filme é uma sequência direta do Monstro da Lagoa Negra. O filme, inclusive, se passa mais ou menos na mesma época.
Um pouquinho depois.
Um pouquinho depois.
Um filme em 1950 e pouco, o outro em 1963.
Isso. A lógica, né, diz que eles voltaram lá e caçaram o bicho de novo e trouxeram para os Estados Unidos para ser um experimento, que era a ideia principal lá do cara do outro filme. E eles estão fazendo experimento no bicho, nesse filme, exatamente porque eles querem entender como é que funciona o sistema respiratório dele, porque eles já estão querendo pegar isso e adaptar pra usar na corrida espacial.
E botar o homem no espaço.
Então, como é que eu faço pro homem respirar no espaço? Se ele pode respirar embaixo d'água, ele pode respirar no espaço. Então, vamos estudar esse bicho, vamos dissecá-lo pra ver, estudar e tal, não sei o quê.
Era fácil, né? Era só pedir pra ele, pô, bota a mão aqui pra eu ficar, pra virar.
Não, então, mas aí é o pulo do gato.
Esse é o bruxo.
Esse é o pulo do gato do roteiro.
Esse é o plot twist.
Esse é o pulo do gato do roteiro. Maior plot twist.
Eu acho que a primeira coisa que aparece em cena, assim, com mais foco, que ele dá um close, são os arranhados no pescoço dela, da mulher. Aí você fala assim:
que merda é essa?
Ela brigou com o cachorro, ela brigou com o gato, e aí se fudeu e ficou muda. Foi meu ponto de vista. Tipo, teve uma briga aí com o cachorro mordeu, o gato arranhou, sei lá o que aconteceu, e a bicha ficou com muda. Sendo que no final do filme não tem nada a ver com isso, não. No final do filme é a mulher sereia.
O que eu acho foda é que o roteiro ele te dá alguns toques pequenos a respeito disso, mas ele não escancara, ele deixa você tirar as conclusões.
Ele é muito sutil.
É
o roteiro
muito
é sutil do início ao fim.
Qual é a ideia? A Elisa foi deixada em bebê ao lado de um rio.
Foi encontrado do lado do rio.
A Octavia Spencer fala isso, não é? O sobrenome dela é Esposito e o cara fala, esse é o nome que dão...
Aos
a
órfãos.
Quem perdeu os pais, não é? Exatamente. Então ela era sem pais, foi deixada como bebê ao lado de um rio. É muda como o homem anfíbio. Prefere expressar a sua sexualidade na água.
Sempre na água.
Tudo isso aponta para o fato de que as marcas em seu pescoço nunca foram cicatrizes, mas sim brânquias não desenvolvidas, sugerindo que ela é uma descendente de alguém como o homem anfíbio.
Ou que ela é filha do Aquaman com alguma mulher.
Se o filme fosse da Warner, eu até acreditava, mas é da Fox. Então é mais fácil ela ser uma mutante.
Sento nessas condições, né, pô? Bons modos me tira a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixa nu. Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
O filme começa mostrando a vidinha simples ali dela, né?
A rotina que ela tem.
E o filme começa como um conto de fadas mesmo, né? A própria narração do Gilles ali, ele vai falando que a história de um príncipe, de uma princesa que não falava, que não sei o quê, e aí fala do monstro.
E a cena inicial é um sonho dela.
É um sonho dela e
aonde?
Ela tá aonde?
Na água.
E aí ela acorda e aí faz ela, todo dia ela vai tudo sempre igual, né?
Todo dia ela ferve os ovos, leva o café da manhã pro vizinho, que vizinho é artista morto de fome.
Pega o ônibus, chega na hora, assim, em cima da pinta pra bater o ponto.
Fura a fila, bate
o ponto.
A amiga
tá lá segurando a vaga dela, aí limpa aquela porra daquele lugar, não sei o que, até o dia em que chega a criatura dentro de um pulmão de água, né?
Não
é nem
um pulmão. Não, não é um pulmão d'água, não. O pulmão d'água é o inverso, é um escafandro.
Pois é, ele é o contrário.
No tonel.
Tem um detalhe também: o que, é que ela fica dando pro monstro?
Ovo.
O que ela tá comendo lá na cozinha?
Ovo.
Mas é o que ela come todo dia. Ela come ovo e ela come aquele sanduichinho dela de sei lá o que com sei lá o que. Que ela nunca mostra o que ela espalha no pão.
Pasta Espero que não seja atum.
Pasta de ovo.
É, deve ser.
Com certeza não é atum.
Mas peixe come peixe.
Não.
Peixe come peixe. Mamífero come mamífero.
É alga.
É cani. geleia com pasta de amendoim.
Peanut butter and jelly.
Exatamente.
A Marina já deve estar desmaiando aí. Só tu tá falando isso. A alergia dela.
Não pode chegar a cheirar tudo que eu morro.
Bom, aí chega o bicho lá.
Uhum.
E aí chega junto quem? O homem do tacape do choque.
Você fica lá que eles falando que eles fazem experimentos. O cara tá fazendo a interrogação do monstro, velho. Fala, filha da puta! Pá!
O bicho é mudo, né, velho?
É, véio.
Pra que ele tá torturando o bicho que não sabe falar, velho?
Isso aí tá mostrando o que ia acontecer com o ET se tivesse sido pego pelo governo.
Verdade. Uhum. O ET tava fudido. Só não tava tão fudido que era anos 80. Porque se tivesse sido chegado aqui nos anos 60, tava fudido.
E aquela cena lá que ele fala, a quantidade de vezes que o homem lava a mão quando vai ao banheiro fala muito sobre ele.
Isso.
Ele pega lá, faz xixi e sai sem lavar a mão.
É porque ele lavou antes.
Ele já tinha lavado antes. Ou seja, o que a gente denota daí? Que ele tem o pinto limpo.
Tipo, a mão não pode ir suja para o pinto dele, mas ele pode ir suja para os outros.
Mas isso é mais certo.
Você lavar a mão antes de pegar o pinto,
Mas depois também, agora ele vai pegar na mão dos outros com a mão de pinto. Foi, né?
Mas ele não pegou no pinto.
Ele só botou
pra
fora.
Ele bota pra fora e fica com a mão na cintura.
É verdade, né? Ele fica lá.
Aí faz xixi com a mão na cintura, depois ele só dá aquela levantadinha.
Deve pegar no zíper, que deve doer.
Não, nem sacode, ele já vai
cueca,
assim direto.
Hã? Você levanta a cueca primeiro.
Eu não sei, porque o meu tá embutido, velho.
Não, se bem que pensando dessa forma, você acabou de eletrocutar um homem peixe. Acho que é certo lavar a mão antes de pegar no pinto, né? Vai que...
O ideal é você lavar a mão
antes de pegar no pinto. Tá ótimo esse programa, gente. A gente discutindo se vale a pena lavar a mão antes de pegar no pinto ou não.
Porque o que acontece? Você
lá vem.
Usa a sua mão o tempo inteiro.
Telecurso terceiro grau, vai.
Você usa a sua mão o tempo inteiro pra pegar nas coisas, no teclado, aquele teclado maravilhoso que você come em cima, você baba em cima com carne de negócio, não sei o quê. Você vai pegar na maçaneta da porta do banheiro, você vai pegar não sei aonde, então, faz mais sentido você lavar a mão, que é só a mão, você passa em tudo, passa em dinheiro, antes de pegar no seu pipiu, que é a última vez que você mexeu nele, você saiu do banho e botou a cuequinha, que ele tá lá guardadinho no lugar dele, bonitinho.
Tá ótimo isso.
Do que você chegar e pegar com a mão suja, que você passou nessa desgraça todo ter corrimão, caramba, quatro, pegar no seu bilau que tava limpinho, fazer xixi. Aí depois que você fez xixi, agora já sujei o bilau que tava limpo, vou lavar a mão.
O cara fala que se ele lava antes e depois, denota, sei lá, mau caratismo, qualquer coisa assim, ou fraqueza, qualquer merda.
É, uma fraqueza, uma coisa assim.
Ele tem que ter convicção da limpeza do pinto.
Isso.
Mesmo depois.
Que mesmo mijado.
Xixi, ele sabe que vai estar limpo.
Que tipo, o mijo dele é.
Puro.
Néctar.
Mas eu não faço xixi na mão quando eu faço xixi, não, velho.
Mas você faz xixi pelo pinto, não faz?
Faz.
Seu pinto saiu o xixi pelo pinto, não saiu?
Uhum.
Seu pinto está sujo de xixi, não está?
Não, você dá aquelas balançadinhas e
ele
aí
não
fica
balança, seco. Não, cara. Ele só faz assim, ó. Blum.
Ah, mas aí é ele, né, velho?
Eu tô falando de você, não, porra.
A gente tá falando da conjectura do lavar a mão antes de pegar no pinto.
Cara, esse programa tá demais, velho. E o cara, ele já chega num esquema meio sinistro, né? Ele bota medo em todo mundo ali.
A trilha sonora desse cara deve ser o Who's Bad.
Não, e ele fica com tesão na mudinha. Tanto que quando ele chega em casa...
Vai descontar na mulher.
Ele vai descontar na mulher e ele não quer que ela fale.
Não, fica quietinha aí.
Fica quietinha.
Precisa que você fique calada.
Exatamente.
E é aquele momento que ele pergunta pra mudinha, né? Não, você faz barulho ou só você grunhe?
Nossa, velho. Que bicho nojento,
velho.
Que bicho nojento, velho.
Grunhe ou é totalmente muda?
Isso, porque alguns é meio nojento, assim, grunhir, tá meio esquisito, mas... Deve ser massa você.
Caralho, velho.
E como é que ela responde ele? Manda se fuder com...
Ele não tá falando obrigado.
Ele não queria estar ali. Ele só tá ali pra cumprir uma missão e depois quer ir embora, né?
É, ele tá ali porque ele capturou a besta, vai fazer os experimentos com a besta até o momento de ele cumprir a missão dele e aí ele vai poder curtir os benefícios de ter cumprido a missão, né? Só vai ganhar o aumento lá, vai passar de patente depois que entregar o que prometeu.
Algumas curiosidades do filme aqui, ó. O diretor, Guilherme Del Toro, disse que a Sally Hawkins não foi só a primeira escolha, foi a única escolha. Ele disse que escreveu o filme pensando nela, escreveu o personagem do Michael Shannon pensando no Michael Shannon. Ele disse que queria que o personagem da Elisa não fosse uma pessoa assim deslumbrantemente bonita nem nada, mas que tivesse sua beleza crua, um negócio mais humano, sabe? Uma beleza mágica, quase etérea. E a Octavia Spencer disse que o personagem dela, que também foi escrito para ela, era uma reminiscência de uma colaboração entre seus papéis no filme Histórias Cruzadas e Estrelas Além do Tempo.
Uhum.
E que teria interpretado uma mesa se o Guilherme Del Toro tivesse pedido para ela. Outra coisa legal é que o Guillermo del Toro escreveu muitos backstories, ou seja, passados de todos os personagens uhum. principais. E alguns deles ele teria escrito mais de 40 páginas de backstory para os atores se prepararem, né? E mandou os papéis dos atores e tal. E ele ofereceu, né, os backstories para cada um se preparar, não sei o quê. E alguns optaram em utilizar e outros decidiram simplesmente ignorar. O Richard Jenkins, ele disse que ignorou a história de fundo, afirmando que a única coisa que importava era o que acontecia na tela. Enquanto isso, Michael Stuhlbarg disse que leu a história de forma voraz e achou que foi útil para ele poder fazer o papel. A Sally Hawkins disse que, quando descobriu que o papel dela ia ser de uma pessoa muda, ela pesquisou o trabalho de Charlie Chaplin, Stan Laurel, Oliver Hardy, Buster Keaton e até de Audrey Hepburn para interpretar o papel. E o Guilherme Del Toro até comprou uma coleção de Blu-ray com esses artistas e deu pra ela antes da filmagem.
A expressão facial, postural dela ficou muito boa. Ela transpassa toda a emoção sem precisar falar nem... E ela não usa sons. Ela não faz grunhido, ela não faz um A, não faz um O. Ela só dá uma respirada mais funda, sacou? Que faz o personagem ser muito mais válido do que alguém querendo fazer um grunhido, soltar uma vogal ali pra... Né? Aquele mudo que...
Lembrei do Calaveira fazendo um nom.
Eu tenho amigos que são mudos por serem surdos, e aí eles...
Aí gruem mais.
Eles gruem bem mais. A pessoa quando é muda, muda mesmo, que não tem corda vocal ou tem algum impedimento muscular mesmo, não faz nenhum som que não seja respiração, muito dificilmente uma vogal.
A opção do Del Toro de botar ela muda e não fazer grunhido é exatamente pro filme não perder o seu tom.
Uhum.
Eu acho que a partir do momento que você botasse ela fazendo algum grunhido, as pessoas podiam achar engraçado.
Ou sofrido demais.
Ela é completamente em silêncio. Na própria vivência dela, ela não faz barulho, nem pisando e nem tropeçando em nada. Ela é, tipo, completamente silenciosa o tempo inteiro.
Uhum.
Naquele momento que apareceu ela cantando, meu coração, assim, tremeu. Fiquei olhando assim, gente, que coisa linda.
É, o que eu acho mais incrível dessa cena é a forma com que ela acontece. Porque ela tá querendo expressar, porque ela tá ouvindo a música que tá tocando no rádio. E, ou no disco, enfim. E é uma música que fala, se você soubesse o quanto eu te amo, né?
Uhum.
E aí ela, quando ouve aquilo e ela vai tentar falar pra ele e não consegue, e ela começa a imaginar que ela estivesse falando pra ele.
E ela entra na televisão, ela vai pra televisão.
Entra o imaginário dela da televisão, de dançar, que ela tem aquele costume uhum. de dançar, de ver os musicais, não sei o quê. E qual uma outra ótima forma de expressar o seu sentimento do que dançando? O balé é isso, né? Você conta uma história através da dança. Então ali ela tava fazendo parte de um musical ou até mesmo cantando. Você expressa o que você está sentindo cantando
uhum.
de uma forma até mais completa, às vezes, do que simplesmente você falar. Mas o que eu acho foda dessa cena é a transição dela tentar ali com o gestual e aí ela vai começar a cantar e ela começa a cantar meio baixinho, meio uhum. como se ela estivesse criando uma voz dela própria.
E nessa hora eu achei que a desgraça do peixe tinha curado a mulher.
Porque ele curou a cabeça lá do homem.
Ele faz o cabelo crescer no cara, uhum. tira a cicatriz ali e um pouco antes, algumas cenas antes, ele põe a mão em cima dos cortes que ela tem, né?
Uhum.
Dos arranhados que ela tem no pescoço, e eu falei assim, caraca, o bicho curou a mulher e tal, não sei o que. Aí quando ficou preto e branco, eu falei, ah, ela tá...
Imaginando.
Ela tá imaginando, ela tá se expressando, é o que isso. ela tá sentindo, é o que ela... É o
e
lúdico.
Aí tem toda aquela cena da dança dos dois, uhum. que é muito bonita, muito bem coreografada e tudo, e aí ela vai voltando à realidade, uhum. e essa parte dela voltando à realidade é um show de interpretação dela, porque ela está cantando, e ao mesmo tempo ela vai ficando muda com o gestual.
Uhum.
Cara, é... de arrepiar.
E sem contar que a iluminação no começo da transição pro preto e branco e na volta...
É incrível.
É de um primor, assim, de um cuidado. De você é falar incrível. Assim, caraca, dos bicho. Parece que ele fez o filme inteiro ao redor das... pra chegar nessa cena. É a cena que eu quero fazer na minha vida, quero fazer essa cena aqui. Aí eu vou escrever um filme pra chegar aqui e depois aí eu resolvo. You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear, I don't know how. You'll never know if you don't know now.
É isso assim, programa do Refil. There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm, for within that summer place.
Você sabe, ou você percebe depois que o filme acaba, que esses arranhões que ela tinha no pescoço não eram de um acidente ou de um problema, porque se ele tocou nela e não curou, é porque na verdade não era um problema. Não foi um acidente que causou aquilo. Porque se ele consegue curar ferimentos, aquilo não era um ferimento.
É, aquilo ali era natural dela.
Ele só desabrochou.
Terminou de fazer.
Terminou.
São duas coisas que a gente tem que aplaudir também nesse filme, Miotti. Uma delas é a trilha sonora.
A trilha sonora
é
excelente.
Que é fantástica. Apesar de eu achar que tem muito mais de Amélie Poulain do que de anos 30. Aquele negócio do violino com a sanfoninha. Parece muito...
É parecido mesmo.
Amélie Poulain. Mas é linda a trilha sonora. Mas... principalmente o design de produção mais fotografia desse filme. O filme ele passa pelas cores o que ele está querendo dizer com a história. E isso assim é um detalhezinho pequeno que de repente nem todo mundo vai se ligar nisso, mas o tempo todo eles estão falando do verde. Tem uma cena específica que o cara desenhou lá a família feliz com a gelatina e ele vai levar para o editor dele. O editor chega e fala assim: a gelatina tem que ser verde. E ele fala, ah, eu recebi no briefing que era vermelho. E ele fala assim, não, verde é o futuro. O que, que é verde nesse filme, gente? Tudo é verde. A instalação inteira é verde. O figurino das faxineiras, das pessoas que trabalham no laboratório, é todo verde. O terno do Strickland é um verde escuro, musgo, assim, muito escuro. A torta de limão é um verde fluorescente. A gelatina é vermelho, o cara manda botar verde. O cara vai comprar um carro. O cara vai comprar o carro e quando ele chega lá, o cara
esse
fala...
esse carro é verde.
Esse carro é verde. Ele não fala, não, é azul marítimo. Né?
É.
Tudo quer dizer verde. E o que, que o cara tá querendo dizer com o negócio do verde? Por que, que o uso do verde? O verde, ele na significação das cores, ele quer dizer algumas coisas. Quer dizer natureza, obviamente, pelo uso do bicho. E quer dizer também, normalmente o verde é usado no cinema para indicar destruição. Ou seja, aquela instalação do governo. O que, que ela estava promovendo ali? Querendo buscar a competição. Competição que ia levar a quê? A destruição, ao negócio da corrida da Guerra Fria, né? Você tem o outro significado, que é o futuro mesmo. E aí o filme vai todo nesse toque do negócio do verde. Tudo é verde, tudo é verde, tudo é verde. Até o momento em que ela se apaixona definitivamente pelo bicho e tem uma relação sexual com ele. No dia seguinte, ela aparece de vermelho.
Não, e ela vai lá e compra o sapatinho vermelho. Porque no começo do filme ela olha
ela
pela vitrine.
Ela passa por uma vitrine
e ela
tá
quer.
Toda vermelha. O vermelho, ele significa paixão, o amor. Ela é apaixonada por sapatos. Por quê? Porque ela gosta de dançar, ela quer usar o sapato pra sapatear. Outra coisa que é muito vermelho, e aí é o vermelho do diretor, o cinema.
Uhum.
Quando chega no cinema, o cinema tem muito vermelho, as cadeiras são vermelhas. É a paixão, ali é o diretor dizendo, ó, a minha paixão é isso aqui, ó, o cinema. E aí quando ela transa com o bicho, ela se apaixona e aí ela passa a usar vermelho. Ela tá até o final do filme com detalhes de vermelho. Ou é o sapato, ou é o arquinho na cabeça, ou é o próprio vestido. Tanto que quando ela chega no dia seguinte na instalação lá do governo, ela vai conversar com a amiga. A amiga, na hora, nota, tem alguma coisa diferente com você aqui.
Tá com um sorrisão. Uhum.
Eu acho muito interessante esse uso do verde pra contar a história, né?
O negócio da gelatina é até interessante, porque apesar dele ter falado antes, né? Não, tava lá dizendo que era pra ser vermelho. O vermelho, ele tem essa representação de carinho, paixão, esse acolhimento. Ele fez a gelatina vermelha e ele tava apaixonado. No momento que a gelatina se transformou em verde e ele foi pro restaurante, foi o momento que ele quebrou a paixão pelo cara. E você viu que o cara não deu uma torta de limão, ele deu tipo uma de morango, que era vermelha.
E o que que acontece com o verde? O verde, ele é a destruição.
Ele então, é a destruição.
Destrói não só a carreira dele, e isso significa a destruição da paixão dele lá. Porque ele se desaponta lá com um cara que não só não se interessava por homens, né? Não que isso seja um problema ali, ok, não se interessava por homens, não se interessava por homens. Mas o cara ser racista daquele jeito
é
a destruição total do cara. E o cara fala, ó, não quero sua gente aqui. Ele vira pro próprio, não apareça mais aqui.
Porque esse aqui é um restaurante
de família. E essa parte eu acho um detalhe fantástico do ator, que é muito foda, que ele não quer nem sentir o gosto da torta quando ele sair de lá.
Uhum.
E aí ele limpa a língua.
Exatamente. Que em outra cena aparece a menina limpando a língua porque a torta é ruim. De limão é horrível.
É porque ela mostrou a língua pra ele e a língua tava verde.
Tava verde, ó.
Isso, exatamente. Mas eu acho legal essa cena, assim, tipo, ele não destrata, não grita, não faz nada. Ele simplesmente pega, como é que chama, o guardanapo, limpa a língua, mas ele limpa com força, assim. Dá pra você ver que ele tá limpando a língua porque ele não quer nem sentir, nem lembrar do gosto daquela porra daquela torta nojenta. Acho isso muito foda. Um detalhezinho, assim, ó, desse tamanhozinho. Que eu não sei se foi roteiro, se foi direção, ou se foi
o ator que
improviso,
botou.
Mas tá de parabéns. Que cenas são memoráveis aí, Miotti?
Não, eu gostei muito da cena que ele pega na cabeça do vizinho, e no dia seguinte o cara já tá com cabelo.
Eu achei foda, né? Quando ele come o gato.
Eu ia falar isso agora, como ele comeu o gato. Negócio. Eu falei, pô, levou um bicho pra lá e vai destruir o gato da mulher, comendo a cabeça do gato só.
É.
Né? Mas depois ele tá lá com os gatos brincando.
Isso me acalmou um pouco.
Ó, o gato! Sai! Larga! Pode não!
Eu achei muito legal essa cena dele comer o gato, porque mostra...
Que ele é um bicho, né?
Não é só que ele é um bicho, mas que ele não segue as construções sociais que a gente segue.
Sim.
Então ele não sabe que a comida tá na geladeira. O cara, pra ele, a comida tá. O cara tá engordando esses gatos aqui. Aquele tá gordinho, vou comer aquele ali, tá com fome.
É. Mas entendeu? Também tem uma coisa, o gato rosnou pra ele. Então ele se sentiu ameaçado.
Se sentiu ameaçado, defendeu.
Que nem com o Michael Shannon.
Exatamente.
Não, tava assim. Aí fez o quê?
Comeu o gato. Comeu o
dedo. Será que ele ia comer o Michael Shannon inteiro?
Se deixasse.
Pelo jeito, né? Porque comeu o dedo, podia começar com outra coisa ali.
Torta de Zod.
É outra coisa que eu acho muito legal do filme, que é um subtexto, né? Porque o filme tem aquela história do Dimitri, né? Do Dr. Bob.
Uhum.
Que ele é o cientista que tá lá pra aprender e pra estudar e pra meio que roubar os planos dos Estados Unidos lá. E ele acaba descobrindo aquele bicho, mas ele é mais cientista do que espião. E aí ele resolve salvar o bicho ao invés de matar, porque ele tinha a ordem de matar o bicho.
Uhum.
E aí ele mente, fala que matou, que não sei o quê. E aí no final vão eliminar ele, velho.
É, agora que você terminou o que você tinha que fazer, a gente vai te matar aqui e largar você.
Eu acho toda essa trama muito legal, porque rolava muito isso.
Rolava,
de,
sim.
De espionagem.
Mas... rola até hoje.
A cena de salvar o bicho, a fuga lá, né?
Muito
boa. É muito boa.
Muito boa.
A cena de ação muito boa.
O que eu achei muito bom no filme inteiro, mas principalmente em relação ao Dimitri, o Bob, né? É o uso de luz e sombra. O Bob sempre se esconde na sombra. Ele tá sempre usando da sombra, ele tá sempre sabendo muito bem como se posicionar pra não ser visto e tal. Tem uma hora que ele tá dentro da área do tanque de água com os ovos na mão, já pronto pra falar com o bicho, que ele ia tentar fazer o que ela fez pra ver se o cara, se o monstro, né, entre aspas, aspas, tinha inteligência livre, né? E aí tá ali ver ela tocando música pro bicho, fazendo tal, não sei o que. Cara, é muito bem legal. Muito, cara, esse filme muito bem feito.
Até a parte do ovo mesmo, que eu, na hora que eu vi a primeira vez, eu falei, ué, mas que estranho. Por que que tá dando ovo pra ele? Como é que sabe que ele vai gostar de ovo, né? Mas depois você que finaliza o filme, acaba...
Uhum, você entende.
Ela gosta de ovo, deu o que ela gosta pro cara.
É, né? O que eu tô comendo. Quando eu vi, eu entendi como se fosse assim, eu vou tentar fazer amizade com o bicho. Da mesma forma que você faz, você tenta fazer amizade com o cachorro. Você vai lá e pega um pouquinho da comida do seu prato, né, e ó, dá pro cachorro, o cachorro come e começa a virar teu amigo.
É por isso que eu acho o discurso dela pro Gilles, quando ela tá querendo salvar ele, e ele pergunta, tá, mas por que que você quer salvar esse bicho? E aí ela fala assim, que ele fala por ela, né, aquela hora que ela pede pra ele repetir. E ele fala assim, quando ele olha pra mim, do jeito que ele me olha, ele não sabe o que eu não tenho, ou como eu estou incompleta. Ele me vê pelo que eu sou, como eu sou. Ele tá feliz em me ver, toda vez, todo dia. E agora eu posso salvá-lo ou deixá-lo morrer.
É mesmo.
Isso é lindo.
É a hora de chorar do filme.
Essa é a hora que você fala, cara,
que,
parabéns.
Que na trilha sonora entra o violino. No máximo, velho. É essa hora que entra 15 violinos. Vambora, vamos botar todo mundo pra chorar.
Banheiro que vai enchendo de água.
Que toda criança que anda queria fazer quando era pequeno.
Nossa, aquilo é lindo. Tipo, é o paraíso dos dois. Tudo destruindo, né? O cinema com goté, a água saindo pra tudo que é canto. Vizinho reclamando. Gente, todo mundo reclamando. Aí tá lá, estão só os dois abraçados e tudo inundando. Mas aquilo foi lindo demais. Eu acho ele muito bonitinho, o Homem-Peixe. Acho ele fofo. Ele é um monstro, mas você tem tanta empatia por ele.
Por ser estranho, não quer dizer que ele seja mal. Todos os filmes deles, a recorrência é isso aí. Você pode ter o estranho que é mal, mas você pode ter o cara que é completamente, entre aspas, normal, mas ele é o vilão da história.
Não, e quando o cara, né, o peixe, ele olha pra ela, ele pisca os olhos, ele grunhe, faz aquele... Oh. Tentando se comunicar, você meio que tenta querer entender o que ele tá falando também, sabe? Você fica na expectativa de olhar a relação deles, eles começando a se entender melhor.
Eu vejo que no início, ela tinha uma conexão, não sabia qual que era, e tratava ele como um animal. Vamos ver se ele gosta de ovo, que é o que eu tenho aqui.
E no final, você sabe que ele entendeu todas as mensagens que ela passou pra ele, quando ele fala, tipo, não, a gente vai ficar junto. Ele usa a própria linguagem dela, a linguagem de sinais, pra falar, não, mas não é assim que a gente combinou, a gente vai ficar junto.
Curioso é o cartaz do filme, que é o final do filme. O cartaz do filme é o fim do filme.
O cartaz do filme é a última cena do filme.
Na hora que eles estão na água, abraçados, o sapato dela caindo.
Ah.
É o cartaz do filme, que ali é a última cena do filme.
E que não é spoiler.
Não é spoiler, porque você não sabe. Imagina.
Eu acho mais foda é que o final do filme tem a fala do Gilles e ele fala o poema.
Sim.
Se eu fosse contar, falar sobre ela, o que, que eu iria dizer? Que eles viveram felizes pra sempre? Acredito que sim. Que eles estavam apaixonados? Que eles continuaram apaixonados? Tenho certeza que isso é verdade. Mas quando eu penso nela, na Elisa, a única coisa que vem na minha mente é um poema. Sussurrado por alguém apaixonado centenas de anos atrás. Incapaz de perceber a forma de você, the shape of you, eu lhe encontro ao meu redor. Sua presença enche meus olhos com seu amor. Deixa meu coração humilde, pois você está em todos os lugares. E aí logo em seguida vem o título do filme. A forma de você é a forma da água. A água é aquilo que está, no caso deles, em volta deles o tempo todo. Que é o amor que os rodeia e os preenche ao mesmo tempo.
E a própria água já é um símbolo, né, de adaptação. Onde você coloca a água, ela vai preencher, seja lá qual seja o formato. Então... Não importa quão diferente eles fossem, eles vão se adaptar pra ficar juntos.
Não importa a forma
deles.
A água preenche.
Eles vão se adaptar e ficar juntos.
Exatamente.
Vão preencher aqui.
Se o recipiente tiver um formato de estrela, a água vai ter o formato da estrela. Se tiver o formato de um coração, vai ter o formato de um coração.
Chorei.
É bem bonito. Eu esqueci de falar de uma cena aqui que eu queria comentar muito, que pra mim é uma das cenas mais lindas do filme, que é logo depois que ela tá apaixonada, que ela teve a relação sexual com o bicho,
uhum,
e que ela tá indo pro trabalho, e que antes ela ia pro trabalho indiferente, sabe? Ela ia simplesmente vivendo. Ela
sim,
botava,
tocando a vida.
Ela dormia no ônibus, sabe? E aí ela resolve aproveitar a vida dela em todos os momentos, porque ela tá muito feliz. E aí ela vai olhar as gotículas da chuva na janela do ônibus, e aí as gotas dançam junto com o movimento da mão dela, e depois se juntam e faz a transição da cena. Caraca, aquilo é poesia em imagem. Sensacional.
Made up my mind to live.
E o que você achou do Forma da Água? Coloca aí nos comentários, diz pra gente o que você gostou, o que você não gostou, se você tá torcendo pelo Oscar pra esse filme. Mande pra gente um e-mail também dizendo sua opinião, não só sobre o programa, mas sobre o próprio filme, sobre que outros filmes a gente deve fazer, dá sugestão, dá dica. Uhum. A gente agora tá com um novo programa, né, Beconzitos?
Pois é, já vai ter saído quando saiu esse aqui, né?
Já.
Eita,
já vai ter saído até o segundo, provavelmente. Não, o segundo. É, já vai ter saído até o segundo.
Se fizer tudo certinho, Beconzitos conseguir atingir a meta.
Beconzitos, você que inventou.
Você inventou, se vira. Se vira.
Se fudir.
Se fudir. That we once knew, though long ago. E o que eu queria era que a Universal chamasse o Guillermo del Toro agora pra tocar o universo dos monstros dele, cara.
Acabou.
Porque pra mim esse é um filme do Monstro da Lagoa Negra. Podia ter se chamado O Monstro da Lagoa Negra Se Apaixona, sei lá.
Sabe o que pode ter? Que agora me veio à cabeça que pode ter acontecido? Guillermo del Toro chegou lá e falou assim: tá, vocês vão fazer os novos filmes da Universal e tal? Dos monstros?
Deixa eu fazer.
Pô, deixa eu fazer do Monstro da Lagoa.
O Nico falou: não.
Não. Aí ele:
ah, é?
Ah, é? Eu vou fazer o meu filme com o Monstro da Lagoa Negra.
Vou ganhar o Oscar.
Com
vou ganhar o Oscar.
Como eu diria o Futurama, com uísque e prostitutas. E vocês vão ver. To live in
memories of the lonesome time. Pô, ele tá no Feitiço do Tempo.
Toda vez que a gente fala dele, você fala disso.
Eu nunca falei isso, não.
Fala, sim. A gente falou dele no, sei lá, em algum outro aí, e aí você falou isso aí também.
Ele tá no Feitiço do Tempo. Pode cortar isso aí,
né? Não, vou cortar não, vou deixar.
Não, pô, bota isso. Caralho, quem é ele no Feitiço do Tempo? I'll just live my life in dreams of
yesterday. Ele é o surfista prateado do filme do Quarteto Fantástico.
Ah, é? Prateado.
E ele ia fazer, sabe qual filme? Escola de Monstros.
Pô, Monster High, velho.
Monster School.
Monster School. E tem o um Monster High, não tem?
Um desenho pra menino, Beconzitos.
Ah, é, por isso que eu lembrei. Still make me blue. They say that time. They say that
time. Heals a broken heart. What time is that still?
Queremos agradecer aos nossos patrões:
Alberto Marinho,
Alexandre Garcia de Carvalho,
Álvaro César Dolens Júnior,
Hamilton Gonçalves de Souza,
André Braga,
Andréia de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Camila de Souza Vieira,
Carolina Tchau,
Central 47,
Cláudio Piccoli Cesini,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Caixeta,
Daniel Moreira,
Diego Francisco de Paula,
Diego Moura Dil,
Digo Freitas,
Douglas Lombardi,
Éder Cardoso Santana,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldes,
Eliezer Souza,
Fábio Tartaruga,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Fernando Abreu Gontijo,
Clodoaldo de Lima Simões Neto,
Gabriel Tulli,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto.
Henrique Soares Silva.
Jefferson Fonseca.
Jefferson Cordeiro.
Joyce Oliveira Castro.
Jonabe Teixeira.
Josair E.G. Júnior.
Júlio César Kietzer Oliveira.
Lauro.
Lígia.
Lucas Costa Ferreira.
Lucas Dias de Freitas.
Luiz Alfredo Filho.
Márcio Machado Matos.
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas.
Matheus Belo.
Maicon Rabelo.
Miguel Eugênio.
Nicolas de Oliveira.
Pablo S. Figueiredo.
Paulo Roberto Libardi.
Pávilo Dias.
Regis Silva.
Renato Araújo.
Ricardo Luiz Souza.
Ricardo Malen.
Rodrigo de Castro Anes.
Rodrigo Figueiredo.
Sérgio da Costa Almeida.
Suelen Nastri.
Tiago Mendanha do Nascimento.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
Tiago Peixoto.
Tiago Vinícius.
Valdir Fumene Júnior.
Vitor Dutra Freire.
E Wanderson Barbosa.
E com o patrocínio de vocês, o Arthur até descobriu um dom que ele não tinha antes, hein?
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.